Pilotos de caças da Marinha Americana seguem Bom, eles não sabem o que é. Ninguém sabe até hoje. Na imagem da câmera de infravermelho, o objeto aparece bem no meio da tela. O piloto conversa com outro piloto pelo rádio e diz: é um drone. Um deles fala: meu Deus. O objeto faz um giro e o piloto grita: olha isso. Essas imagens foram gravadas em 2004. Fizeram parte de um programa secreto do Departamento de Defesa americano, agora revelado pelo jornal The New York Times.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou André Fernandes e hoje nós vamos vasculhar os arquivos secretos da CIA, do Pentágono, do governo americano, para comprovar que OVNIs existem e eles sabem disso.
Vocês vão comprovar que eu estou correto. Sempre estive.
Para me ajudar, temos aqui nosso believer de plantão, Rafael Jacana.
Vocês, depois que viram na Globo noticiando, pensaram em... Pode falar, vocês falam, porra, filha da... Puta, acertou, miserável.
Ah, e temos aqui ele também, Lucas Balaminuti, nosso cético.
Cara, eu nunca me senti tanto Mulder quanto montando essa pauta, cara. Eu tô o Mr. PDF dos arquivos da CIA, cara. Tem 1 milhão de PDF aberto aqui.
Mas se você é o Mulder, quem é o seu garganta profunda, Lucas?
Aí eu já não sei, né, Andrei?
Pois é, ele rodou na primeira temporada. Opa, não spoiler, vai tomar no cu, tipo, porra, 10 milhões de anos a série já. Hoje a gente não vai gravar sobre Arquivo X, a gente vai gravar sobre OVNIs, de novo. Mas dessa vez a gente vai dar pra um aspecto mais governamental.
Não, eu não vou dar pra aspecto governamental porra nenhuma, que porra é essa de...
Calma a boca, Rafa, fica quietinho. Porque em dezembro, se você não sabe, tá dando mole, em dezembro saiu uma notícia de que o Pentágono liberou milhões de doletas para pesquisa de ufologia. E se você tinha dúvidas até então, se o governo sabe de alguma coisa, eu vos digo, eles sabem. Então vamos pros recadinhos e a gente já volta. Sobe a música aí do Arquivo X, olha aí. Eu nem gosto de usar essa trilha sonora porque ela é muito clichê dentro dos podcasts, mas eu acho que esse episódio merece. Olá, pessoas! Está começando mais um recadinho do Mundo Freak Confidencial. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, falar da nossa plataforma de apoio. Se você acha que a gente está fazendo um bom trabalho e quer que a gente continue, além de receber alguns mimos e entrar no nosso grupo secreto, com apenas R$4 ao mês, cara, sério, você pega uma passagem de ônibus só de ida para qualquer lugar. E aqui você não pega uma, mas 4 passagens para lugares loucos. Então, se você acha que a gente merece, você tem como, a gente não quer que isso pese também no seu orçamento, você apoia a gente, vai lá no apoia.se/confidencial, vai ter banners e links lá no post e no nosso site no mundofreak.com.br, tá bom, gente? Então, gostaria muito de agradecer vocês que estão apoiando até aqui. É realmente um carinho enorme que a gente sabe reconhecer e que também a gente está produzindo muita coisa legal para estrear esse ano, graças também a esses apoios. E temos aqui para falar, se você não tem como apoiar a gente financeiramente, você pode fazer melhor. Você pode apoiar a gente com o quê? exatamente com as pautas do Mundo Freak. Você pode se tornar um pauteiro. E a parada é o seguinte, diferente do ano passado, a gente quer ver trabalho pronto já. Então vocês têm até dia 2 de fevereiro, quinta-feira, você vai mandar uma mini pauta pra gente de até 3 páginas, tá bom, gente? Bem pequenininha, bem curtinha mesmo. A gente quer ver como você pode desenvolver. Andrei, eu não sei fazer a pauta. Por onde eu começo? Como é que eu mando? Você vai mandar um Word ou PDF ou da maneira como você quiser pro nosso e-mail, pro contato@mundofreak.com.br. Eu vou deixar um modelinho que a gente utiliza aqui. O exemplo que a gente sempre usa é a pauta que a gente fez do Conspiração lá de Filadélfia. Eu vou deixar no post. Pelo amor de Deus, gente. 4 pessoas já vieram perguntar. Preste atenção no que eu tô falando aqui. Vai estar no post o modelinho da pauta, uma pauta exemplo para vocês usarem, caso vocês queiram, beleza? E aí vocês vão ter 3 tipos de temas que vocês podem abordar. Eu quero que vocês falem ou de um caso insólito que a gente ainda não abordou antes, ou de uma conspiração que a gente ainda não abordou antes, ou de alguma capirotagem ou ocultismo que a gente não falou antes. Então prepara pra gente, manda pro nosso e-mail até dia 2 de fevereiro, e aí a gente manda uma resposta para você em breve, tá bom, gente? É isso, bora lá pro podcast que está sensacional e eles sabiam de tudo. Entre os 600 bilhões de dólares que o governo americano orça para o Departamento de Defesa, gastos com o Advanced Aerospace Threat Identification Program somavam 22 milhões de dólares. E o que era esse programa? A gente vai explicar. Mas, em resumo, ele é um programa para pesquisa e investigação de objetos voadores não identificados. A gente não está falando, gente, de um livro de teoria da conspiração do JJ Benítez. A gente não está vendo aí essas convenções picareta aí, desses romanek da vida. A gente tá falando do próprio Pentágono admitindo que gastou, durante uma década quase, milhões de dólares e muitos milhões de reais, se a gente for converter, só dedicado a esse tipo de coisa. E é aquilo que é algo que também vai ter muito dentro desse programa, que vai ser a questão da especulação. Porque se eles estão liberando isso pra nós, meros mortais, imagine o que eles estão fazendo que a gente não sabe. Vamos lá, Rafael Jacaúna, quando começou essa série de notícias a sair, o que passou pela sua cabeça?
Rapaz, eu vi pelo Jornal da Globo, só vi naquele jornal de meia-noite, né? Assim eu falei, rapaz, dobrei o braço e falei assim, olha só, isso eu já sabia. Mas o que eu fiquei interessado no posterior foi que tinha gente defendendo a seguinte coisa no Twitter. Não, mas 22 milhões de dólares é muito pouco. Tudo bem, o que é pouco para esse pessoal, né? O pessoal não tava discutindo se o peso da notícia, mas falando que o dinheiro era insuficiente. Insuficiente para quê? Não foi detalhado o que eram os custos. Eram de agentes que são, né, usados para investigar. Agora, o tipo de arquivo, de documentos, de acesso que esses agentes têm, a gente não sabe nem a quantidade desses agentes, pelo que eu vi ali na notícia primeiramente. Então, na hora, eu já pensei, porra, finalmente, eu sou menos doido agora, sabe? Eu tô mais aqui no oficial, puta merda. Eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei extremamente feliz.
A minha doideira tem respaldo agora.
Era só isso que o pessoal queria.
Eu não tô doido completo, eu tenho um embasamento agora oficial pelo Jornal da Globo.
Olha aí, ó. O William Vac já tinha sido chutado ou não?
Já, acho que já.
Já, né?
Mas, Rafael, de acordo com você mesmo, a Globo mente.
Não, de acordo comigo não, de acordo com o pessoal da esquerda. E da direita também. Eu sou do centro, então eu sei que ela mente, mas eu também sei que ela fala a verdade.
Cara, você é do centro da onde, né, cara? Tu é do centro de Belfor Roxo, cara. Você é maluco, tu não tem... Então, o compasso político, filho, isso aí, tipo, escapa da mão da pessoa que tá compassando e vai no olho direto. Não tem essa, né?
certo.
É. Mas enfim.
Admita, eu estou certo,
né? Rafael, eu nunca disse que você estava errado. Eu dizia que você era maluco. Mas ser maluco não é necessariamente diretamente ligado a estar certo ou errado. Só é que as convenções sociais. Mas enfim. Mas o que eu acho interessante dessa notícia é que é o seguinte. Rafael, você citou essa questão de 22 milhões ser pouco. Bem, se a gente está comparando aí com os 600 bilhões de dólares só para o Departamento de Defesa, proporcionalmente, é uma verba pequena. Então, acho que é seguro a gente falar que, com esses dados ao menos, não vamos entrar nas estimativas agora, do que a gente acha, supunha do que está acontecendo por debaixo dos panos, mas com esses dados, dá para perceber que não é algo que é tão levado a sério para os Estados Unidos, né? É um troco do pão.
Pelo contrário, eu acho que é tão levado a sério que fizeram uma equipe especial para fazer isso. Você não pode chamar a atenção do público gastando, sei lá, $1 bilhão na situação. Você não pode ter uma equipe de um prédio inteiro. Você quer fazer uma investigação desse nível, desse nível de preocupação, você vai juntar uma equipe seleta. Você vai pegar pessoas selecionadas. Você não vai ter um prédio inteiro escrever na porta investigação de UFO, sabe?
Então, Rafael, mas eu acho que se a gente for pegar um pouco a história desse programa, que a gente pode chamar ele de programa Black Money, que é como o New York Times apelidou ele carinhosamente, dinheiro negro, a gente pode, vendo um pouco da história dele, parece que ele não era um programa oficial lá dentro. Não era assim, o Pentágono resolveu ter esse programa. Era uma galera lá dentro do Pentágono, que era entusiasta, descolou com um senador uma graninha, uma parte do budget para investir nisso. O Bigelow colou junto. Eles iam meio que na surdina fazendo esse projeto, tipo, tentando não deixar os oficiais de nível alto do Pentágono descobrir sobre ele.
Olha o cara aí de novo, Bigelow.
Olha aí, ó. Pra você, ouvinte, que não escutou nosso episódio número 160, que a gente falou sobre o caso do Rancho Skinwalker, vai lá escutar esse episódio e vem pra cá. Porque, cara, é impressionante o quão o Rafael acerta naquele episódio. Que a gente tira um sarro da cara do Rafael. Porque o que acontece? No decorrer do episódio, a gente explica que esse Bigelow, ele só vai entrar no final do episódio, na verdade, né? O Rancho tem toda uma história que a gente vai seguindo, muita maluquice. E a gente cita esse cara, que ele é, na verdade, um empresário. Ele é do setor privado. Só que, por algum motivo, quando você ligava pra defesa americana pra relatar um OVNI, caía no número desse maluco, aí da empresa desse maluco. Estou correto, Lucas? Era isso mesmo que eu estou lembrado do episódio?
É isso mesmo. E esse projeto Black Money, ele explica por que que isso estava acontecendo. Eu acho que vale a pena a gente contar da onde começou o projeto, né? Ele começou...
Calma aí, rapidinho. Só antes de você começar a relatar, que eu acho que isso é muito importante, só para a gente salientar que o Rafael tinha razão. Mas continua, Lucas.
nunca antes na história desse programa o Rafael... Esteve tão feliz, cara. Olha... Impressionante. Realizado. Ó, o Black Money, ele começou em 2007 e ele era financiado por um senador, o senador democrata Harry Reid. E ele sempre foi entusiasta de fenômeno espacial. Ele gostava muito de exploração espacial. Mas a maioria desses fundos, ele era direcionado para a empresa do Robert Bigelow. Para quem não lembra, o Robert Bigelow é dono de muitos tipos de empresas diferentes, real estate, a hotel, a restaurante, mas também ele é dono da Bigelow Aerospace. Uhum. A Bigelow Aerospace é uma empresa que é contratada pela NASA para fazer vários módulos espaciais, inclusive o módulo que eles estão usando atualmente na estação espacial, nesse momento. É a empresa do Bigelow que faz. E esse Bigelow colou no Raid e falou assim, cara, vem aí nesse budget de 600 milhões, corta uma fatiazinha e manda para mim, que eu te ajudo a você a estudar os fenômenos de OVNI. E o Harry Reid gostou disso, né? Ele sempre foi interessado no assunto. Então, eles se juntaram e começaram a detectar várias aeronaves que se moviam em velocidade além da tecnologia de 2007. E a empresa do Bigelow também estava coletando um monte de destroços que eles encontravam perto de relatos de OVNI. E o Bigelow estava deixando o Mr. Reid muito feliz. O Mr. Reid dizia para o New York Times que estava muito orgulhoso do seu programa, porque era um negócio único, era um negócio que ele tava gostando, que tava dando certo. Só que pra conseguir esse dinheiro, ele precisava de aprovação de dois outros políticos americanos na hora de dividir o budget ali, né? Ele contava com o Red Stevens, que é um republicano do Alasca, e do Daniel Inouye, que é um democrata do Havaí. E esses dois caras morreram já, em 2010 e 2012. E ficou nessa, do Bigelow receber o dinheiro do Reid. Ele usava um cara que ele chamava Luiz Elizondo. Luiz Elizondo é um oficial de inteligência militar que trabalha no Pentágono. Então, esse dinheiro era direcionado para o gabinete do Elizondo, e o Elizondo repassava esse dinheiro para o Bigelow para investir em esse tipo de pesquisa, de OVNI.
Agora, atente-se ao detalhe de que os dois senadores morreram, e morreram com muito próximos, inclusive.
É, então.
O que você quer dizer com isso?
Eu não quero dizer nada.
O Bigelow matou eles?
Não, calma.
Não,
calma.
É que o fim do projeto, o fim do projeto é em 2012, então ele coincide com a morte do Inouye, né, que é a democrata do Havaí. Então, parece que, pelo jeito, o projeto só acabou mesmo porque os caras que estavam ali na política repassando a verba para eles morreram e não tem mais ninguém que é entusiasta da parada, né?
Mas acho que é bom a gente salientar que isso aí não era um dinheiro ilegal, não era um dinheiro por debaixo dos panos. Era um dinheiro para um pequeno projeto que passou desapercebido até então, entre milhares de outros que provavelmente devem existir nos Estados Unidos. Ah, verbinha para isso, verbinha para lá, sei lá, verbinha para um instituto das senhorinhas que gostam de conservar, não sei o quê. Eu não sei, deve ter um monte de coisa nesse sentido, né? Esse era só mais um deles. A questão é que quando o pessoal foi bater o olho nisso, segundo alguns, 5 anos depois em que ele estava encerrado, aí o pessoal começou, que é isso de estranho aqui? Onde que tá escoando esses 22 milhões de dólares até então, né?
E o engraçado, Andrei, é que a CIA admitiu a existência desse programa e ao mesmo tempo falou que ele não existiu. Ela fala assim, realmente a gente recebia essa grana, recebia por esse programa, mas a gente nunca fez investigação de OVNI. É meio contraditório, assim. Mas então, o Elizondo, ele se demitiu em 2017 e ele garante pra gente, ele tá com documentação que ele trouxe do Pentágono, de que o programa continuou depois que os fundos foram cortados em 2012. Ele juntou os colegas dele, que eram entusiastas, que ele podia confiar, e continuaram trabalhando, sem investir na empresa do Bigelow agora, que eles não têm fundos. Mas como que eles faziam agora? Eles pegavam um monte de relato da Marinha e da CIA e eles iam conectando esses relatos e guardava áudio, guardava vídeo, principalmente vídeos e áudios de caças, avistando o OVNI no momento do avistamento, né?
É o vídeo que ficou conhecido nas reportagens, né? Que a gente pode falar mais deles mais pra frente. Mas acho que deixa eu perguntar então pra você, Lucas, que tá aí há alguns anos morando nos Estados Unidos.
Uhum.
Provavelmente tá em conta com a realidade americana. Aqui no Brasil, se acontece alguma coisa parecida com isso, a gente já vai imaginar que isso poderia ser um puto esquemão de corrupção envolvendo setor privado e setor público. Existe a possibilidade de ter sido isso, ou você acha que era um programa sério no sentido de que ele tinha um objetivo bacana e não sério do tipo, estamos pesquisando coisas relevantes que não sejam óbvias?
Eu acho que os dois ao mesmo tempo. Eu acho que assim, o Bigelow, ele é um cara muito esperto e ele colou nos entusiastas certos. Ele arranjou os amigos dele, senadores, que gostavam da parada, e conseguiu que os senadores dessem essa verba pra ele. Então, ele tava, para mim parece que ele tava realmente fazendo as pesquisas, realmente fazendo os estudos. Mas também me parece que é uma forma do Bigelow sustentar essa empresa dele, que não tem nenhum propósito além de ficar saciando a curiosidade das pessoas por esse tipo de documento, por esse tipo de pesquisa, né? Não me parece ser um negócio útil, parece só ser o Bigelow achando maluco pra dar fundo pra empresa dele.
Que é isso? Lucas,
oi.
Filmagem, Lucas, é filmagem. Os caras descobriram alguma coisa, Lucas.
Vamos falar das filmagens, então. Ó, tem a filmagem de um objeto que ele é aparentemente branco, de forma oval, do tamanho de um avião comercial, que foi perseguido por 2 jatos de combate FA-18F da Marinha, que eles partiram da costa de San Diego em 2004.
Uhum.
Esse vídeo, ele tá no site do New York Times e tá no site do Washington Post também. Ele é realmente impressionante, assim. É uma coisa de outro mundo, assim. Dá pra perceber. Claro, que um objeto...
Caralho. Eu acho mais interessante é que, assim, a câmera, ela não é uma câmera... Vai começar os 7, né? Porque não tem câmera no século XXI pra gravar óbvio. Não, tem, né? Só que, no caso, é uma daquelas câmeras noturnas de caça, né? que tá lá pra mirar, esse tipo de coisa. Não é uma câmera normal, né? Lembra muito aquelas câmeras de combate aéreo no Iraque, quem for lembrar um pouco, né? Que é aquela bem...
Aquelas câmeras de drone também, né?
Exatamente, exatamente. Então dá pra ver claramente ali um objeto. Ele não parece nada mais do que um ovo, né? Uma forma meio ovoid, meio esférica, mas não uma esfera perfeita, né? Dá pra ver que ele é meio mais alongado, os polos, e que ele faz uma série de movimentos. E eu acho que o mais interessante de curiosidade desses vídeos é a reação dos próprios pilotos, porque pra gente, aquelas imagens não significam muita coisa. Mas pra um cara, vamos imaginar, galera, é piloto de caça de combate. Então esse cara precisa de milhares de horas de experiência em voo pra você colocar. Então não é um cara que simplesmente chega lá, acabei de pegar e tá se surpreendendo com tudo, né? É um cara que provavelmente já viu muita coisa ali na vida de aeronáutica dele. E ele vê o OVNI fazendo umas manobras que pra gente pode até não parecer normal, sei lá, o OVNI dando uma viradinha, mas que segundo eles próprios, pela velocidade em que eles estão, aquela movimentação toda, com certeza assustou aqueles pilotos.
É, não é uma tecnologia que eles conhecem, né? Não é uma tecnologia super avançada em comparação com a nossa, mas não é uma coisa que os pilotos conheciam. Eles olharam para aquilo e ficaram impressionados. Olha, esse objeto é muito rápido, e ele é muito arisco, ele faz movimentos que a gente não consegue fazer.
Não, eu acho que até mais do que isso. Eu acho que dá pra entender, assim, que não parece algo que tá respeitando muito bem as leis da física. Inclusive, eu lembro, eu não sei se é isso que eu li depois, ou eu li nesse vídeo, ou enfim, depois de algum texto. Porque o que acabou vazando mais e viralizando foi um trecho desse vídeo. Eu não sei se isso foi tirado do vídeo completo. Mas eu me lembro de um diálogo que era, tipo, ele falando, se isso realmente for uma nave e isso tivesse feito esse movimento de verdade, ninguém sairia vivo lá de dentro, pelo poder da, sei lá, da força centrífuga, qualquer merda assim, né? Pela velocidade em que ele faz as curvas e que ele para, e que ele se vira. É algo bem esquisito pelo que dá pra ver da reação do piloto.
É, mas até então pode ser drone, alguma coisa robótica, né? Tem um outro
é
vídeo...
Luca, também é levantado no vídeo, se eu não me engano, o próprio piloto vai dizer que não é o drone.
Nesse que você tá comentando, é um vídeo gravado de um FA-18 Super Hornet da Marinha Americana. E esse a gente não sabe quando foi, nem quem era, nem onde foi o avistamento, né? O Departamento de Defesa manteve isso em sigilo. E no áudio, os pilotos estão conversando assim com o outro e eles estão gritando, tem uma frota inteira deles, tem uma frota inteira. E é muito impressionante, assim, porque o OVNI está cercado por uma aura branca enquanto viajava a uma velocidade muito acima da tecnologia atual. E ele ficava girando em torno dele mesmo, assim. Era uma parada muito louca, cara.
Mas assim, vamos colocar os pés no chão aqui um pouquinho, porque eu acho que o pessoal deve estar meio assustado com o Lucas falando as coisas desse jeito. Vamos colocar os pezinhos no chão. Existe uma possibilidade... O que você acha, Lucas? Existe uma possibilidade disso ser algum fenômeno meteorológico que a gente não conheça?
Não, cara!
Deixa o Lucas responder.
Nem fudendo.
Obrigado, Lucas. Senão eu ia desligar agora e ia fazer outra coisa.
E eu acho que a gente não pode nem dizer que é arma secreta de algum outro país, por exemplo. Porque o que a gente conhece dos investimentos em pesquisa de caça e de jato, a tecnologia stealth está bem avançada e o F-35 está bem avançado, mas esses tipos de projetos, eles são muito criticados porque eles precisam de trilhões de dólares. O F-35 teve um gasto de US$1 trilhão para fazer ele, cara. Então, a gente já sabe que a gente chegou em um ponto da tecnologia que para avançar ela, o gasto é tão grande que fica muito na cara dos outros países que você está gastando com esse tipo de pesquisa. Então, o Pentágono realmente admite que não sabe o que é, não sabe da onde que é, e também não sabe como que isso pode ter sido feito sem que esteja percebido um rombo gigante no budget de um outro país.
Em 2009, esse senador, que estava bem entusiasmado com isso, ele decidiu para si que tinha tantas evidências extraordinárias desse tipo que precisava de uma maior segurança para o projeto. Ele pediu então a William Lin III, que era vice-secretário de defesa do projeto, para que o projeto se tornasse um programa de acesso restrito a apenas alguns oficiais de sua escolha. Esse pedido ele foi negado e o Elizondo pediu demissão para então se juntar ao Puthoff.
O Puthoff, ele é o engenheiro do time de pesquisa do Bigelow. Ele trabalhava pro exército americano, ele trabalhou pro Pentágono já também, e agora ele trabalha só pro Bigelow.
Ele se juntou com o assistente da Secretaria de Defesa Defesa da Inteligência, o Christopher K. Mellon, um novo empreendimento comercial surgiu. Ele foi chamado de The Stars Academy of Arts and Science. Então seria Para as Estrelas Academia de Arte e Ciência. Seria isso, né? Que visa arrecadar dinheiro para esse tipo de pesquisa ufológica. Isso é interessante. O Elizondo, ele afirma que os fenômenos não aparentam vir de nenhum país específico, como a gente está falando aqui. Não são de nenhuma tecnologia conhecida, segundo eles. Mas acho que a gente pode dar uma especulada nisso um pouquinho também. Também disse que ninguém tem as respostas e eu acho que isso é muito... não é muito difícil de acreditar.
É, cara. Eu acho que a parte mais chamativa disso é que esse é o terceiro oficial do Pentágono que o Bigelow puxa do Pentágono para uma empreitada comercial. Você tem o Puthoff, você tem os investimentos do Reid, e agora você tem o Elizondo também, que eles estão saindo do governo, já que o governo não leva a sério esse tipo de pesquisa, não dá o dinheiro para os caras, e eles estão indo atrás de investimento terceirizado, fazer a parada deles mesmo. A gente está começando a ver aqui o início da era de investigação ufológica comercial com investimento pesado, tipo startup de investimento em pesquisa de ufologia, cara. Isso não existia até o Bigelow surgir na parada. Ele tá inventando isso. Tá cunhando uma nova indústria.
Quem diria?
Olha só.
E eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente pode entrar um pouquinho em especulação, mas é uma pergunta que eu vou fazer mais pra frente. De qual que vai ser o futuro da investigação ufológica. Mas eu vou deixar isso pra depois, pra gente tentar ver como é que funciona isso dentro de uma timeline. No Ocidente, é o que a gente pode falar muito, a gente vai acabar sendo marcado com isso através da era da aviação. Apesar da Primeira Guerra Mundial já ter aí o uso de aviões para a guerra, eles ainda não estavam exatamente muito preparados, eles ainda estavam se achando exatamente. Então é provável que você vai ver, por exemplo, um cara da Primeira Guerra Mundial num avião, o cara vai estar com a bomba no colo se ele quiser bombardear algum lugar, alguma instalação, alguém, algum país e por aí vai, né? Isso era os aviões eram mais utilizados para mapeamento mesmo estratégico, que também foi muito importante. Mas é a partir da Segunda Guerra que você tem esse investimento bruto dentro da aviação, de modo a, inclusive, a mudar rumos de guerra, né? A gente tá falando de bomba atômica, que vai ser atirada de um avião, e a gente vai falar também, por exemplo, dos modelos de foguete V2 que os nazistas se especializaram, né? Que eram extremamente destrutivos e fatais. Então a gente vai ter aí, nesse até o final, 45, onde termina a guerra, e mais pra frente, década de 50 e 60, aonde que vai explodir essa questão dos avistamentos e investigação de OVNIs. E é obviamente que a gente está tomando aqui a perspectiva do Ocidente. A gente não sabe muito bem como é que isso funciona do outro lado, e a gente também não sabe como isso funciona na Rússia, já que a União Soviética tem a cortina de ferro. E, cara, se eles encobriam até acidentes nucleares, que é algo extremamente mundano, apesar de bem poderoso, imagine então um projeto desse tipo, né? Hoje a gente sabe de vazamento de uma ou outra coisa, mas a gente não tem isso muito bem documentado de ordem cronológica e que seja... A gente não consegue falar qual fonte que isso veio. Não, um cara pode ter inventado algum desses documentos, né? Já nos Estados Unidos a gente vai ter uma outra perspectiva disso. E acho que é impossível a gente falar sobre a história da investigação ufológica sem a gente falar do Kenneth Arnold, que foi em 1947, ele como piloto, ele fala sobre um objeto em que ele dá o apelido, que ele fala, olha, é algo que parecia um prato voador, né, um flying saucer, que vai ser aqui traduzido mal e porcamente como discos voadores. É aí que nasce esse termo, em 1947. Então, até o momento, você pode até ter relatos de avistamentos, os próprios Foo Fighters aconteciam direto na Segunda Guerra. Então, vai lá no episódio de Foo Fighters que a gente tem, o 177. Cara, eu acho que eu só tenho dentro do episódio só pra ficar me autorreferenciando, cara, que isso é a melhor coisa que tem. Vamos lá escutar que vai ter muito relato de UFO também na Segunda Guerra. Mas é aqui, é a partir daqui, da década de 60, inclusive com essas pesquisas aeroespaciais, pra quem não sabe, agora a gente tem também, por exemplo, o projeto, o programa do Star Wars, né, que não tem nada a ver com o filme, é só apenas inspirado de que tentava levar a guerra pro espaço sideral, né, e aí foi meio que barrado que o pessoal falou, cara, isso tem um potencial de dar merda, imagina um satélite mandando uma bomba nuclear, né, eu acho que ninguém gostaria de viver num mundo assim e foi um projeto que não foi muito mais pra frente. Mas a gente tem também a corrida espacial, então a gente estava completamente olhando pro céu. é aí que nasce a investigação ufológica. Porque, ao que parece, ao que parecia para eles e ao que parece hoje, nós talvez não estávamos sozinhos nos céus.
Essa informação de governos aí, o que acontece? Se as coisas aconteciam de alguma forma, desde sempre, com todos os programas que os ouvintes escutam, a gente está comentando sobre relatos, sobre pessoas, Segunda Guerra Mundial, sobre gente que fala que foi abduzido e tal, a minha opinião sempre foi o quê? Que o governo sempre vai investigar, mas nunca vai afirmar que investiga, porque você vai afirmar que está investigando coisas que você não tem um domínio, que você não conhece.
Se a gente for estudar a história dos OVNIs, principalmente na CIA, mas também no Pentágono, antes a mentalidade deles era exatamente essa que você está falando. Mas hoje em dia é o completo oposto, é de total transparência. Porque eles perceberam que conforme eles iam tentando inibir as pessoas de falar isso, conforme eles iam tentando coletar as evidências e fazer tudo de forma sigilosa, a galera ficava maluca na teoria da conspiração, gerava um monte de buzz, um monte de notícia falsa. E eles perdiam completamente o controle da mensagem. Então agora eles são muito mais transparentes com isso, eles são muito mais abertos, tirando salvo os arquivos que ainda são confidenciais.
Eu discordo um pouco do Lucas, mas assim, eu entendo o que ele tá falando, eu concordo em parte, mas o que eu discordo, eu acho que existe o fator Guerra Fria, que é o motivo pelo qual também não há mostrando esses dados, por dois motivos. Primeiro, se fosse realmente... Vamos imaginar que realmente fosse uma tecnologia alienígena e que eles achavam isso. Eles talvez poderiam querer pesquisar isso pra obter uma supremacia bélica. Então, você não vai deixar claro o que você está investigando para o seu inimigo investigar também, ou não vai deixar claro o que você está descobrindo. Tem isso. Segundo existe também esse fator de contra-espionagem, que é muito teorizado, por exemplo, eventos como Roswell ser feitos exclusivamente para contra-espionagem, do tipo, olha, eles talvez estejam pesquisando umas bobagens chamadas discos voadores, para os russos verem isso, também tentar pesquisar, só que eles sabiam que era bobagem, e eles perderem tempo e dinheiro e orçamento desse tipo de coisa. Existem também essas visões que a gente pode dar.
Esse argumento vai ser usado depois por senadores para fechar vários desses projetos secretos de investigação de OVNI, que eles estavam dizendo, esses projetos, esses avistamentos que a gente está investigando, na verdade são os russos tentando sobrecarregar o nosso budget.
Olha aí que interessante. Então, né, vamos ver, né? Se torna também, eu acho, que uma guerra de narrativa, né? Acho que a gente vivendo hoje, no século XXI, como a era da informação, eu achei interessante a gente tentar analisar por esse viés de que o governo, ao invés de tentar inibir, como você mesmo falou, esteja tentando controlar a mensagem. Isso talvez seja também um negócio bacana da gente...
Eu já vi isso num filme chamado Interestelar, que eles vão falar que o nunca foram à Lua, só pra fazer isso pra enganar o governo russo.
Você lança essas teorias da conspiração só pra você dar um gigné no oponente, né? Mas, falando sério agora, desde 1948 que o governo americano investiga de forma séria, com investimento pesado, começa com o general da Força Aérea, o Nathan Twinigan, chefe do Air Technical Service Command. Ele foi o primeiro a estabelecer projeto de investigação de OVNI. Chamava Project Saucer, em homenagem ao relato do Kenneth Arnold, mas depois eles mudaram pra Project Sign, porque Saucer também tava dando muito na cara que eles estavam investigando, né? Tipo, quem que fez o branding disso?
Exatamente.
O objetivo desse projeto é secreto, era coletar, avaliar, distribuir dentro do governo as informações relacionadas ao avistamento de OVNI, especialmente por causa que eles achavam que OVNIs podem ser reais e de preocupação de segurança nacional. Eles estavam ali muito preocupados com a arma espia russa, né, principalmente. Aí o Sign estudou mais de 12 mil relatos de OVNI até o projeto acabar em 1969. Cara, 12 mil relatos. A quantidade de mão de obra pra isso, de investimento, de inteligência. Isso quando você nem sequer tinha computador, cara. Era 1948 isso. É muita coisa, né?
Até hoje, né? Se a gente fosse tentar pegar 12 mil relatos e jogar, tipo, numa big data aí, de tentar interpretar esses dados, ainda assim seria difícil, né? A gente teria que tentar ver aqui quais parâmetros a gente tá tentando descobrir ou checar relações, esse tipo de coisa.
É muito importante pra essas histórias que a gente vai contar que o ouvinte preste um pouquinho de atenção no nome das partes do governo. Porque são partes diferentes do governo, que tem budget diferente, influências diferentes, e elas vão estar todas competindo por essas informações e por esses projetos, né? O projeto SIGN, em específico, ele era gerenciado pelo Technical Intelligence Division of the Air Material Command, chamado de ATIC, na base da Força Aérea do Wright Field. Essa base da Força Aérea, ela é muito famosa aqui nos Estados Unidos, especialmente por causa de ufologia. Eles, na ATIC, eles foram concluir que a maioria dos avistamentos eram facilmente explicados e não tinha absolutamente nada de extraordinário. Mas esse não foi o único programa que eles fizeram, né, André?
Não, nem um pouco. Só pra gente ter uma noção, pra gente também colocar em perspectiva, talvez o ouvinte que já escutou vários dos nossos episódios, ele vá ter uma dúvida que eu tive também quando eu tava lendo essa pauta. Fui procurar exatamente quando é que era o caso Roswell. E olha que interessante, que curioso e que síncrono, o mesmo ano em que o Kenneth Arnold, que foi em 1947, viu e definiu o termo discos voadores que caiu na mídia, também foi nesse ano que aconteceu o caso Roswell. Olha que interessante, né? Que curioso. E é em 49 que a CIA lança o projeto GRUD, que tentava aliviar um pouco dessa ansiedade pública sobre os OVNIs, através de câmeras de relações públicas. O objetivo do projeto era aliviar um pouco da ansiedade pública sobre esse efeito. E é claro que isso também vai cair como uma bomba, porque mais pra frente a gente vai ter toda essa cultura da ufologia, né? E a gente tá bem cedo ainda, 49, mas eu acho que isso vai começar a se encaminhar pra umas coisas bem legais, assim.
É, desde já você pode ver que eles tinham uma preocupação muito grande em controlar a mensagem, né? Ficar dando explicação que era um balão, um avião convencional, planeta, meteoro, ilusão de ótica, um monte de coisa.
Só tem uma coisa que toda vez quando você falou que esses projetos dizem que você usa aquele argumento, ah, essas coisas são facilmente explicáveis. Isso gera aquela questão, né? Nossa, é um evento estranho, um evento que poderia, por exemplo, ser real, mas, por devidamente controlar essa informação, como ele é facilmente explicável, eu explico de uma forma que não é real, mas é facilmente explicável. Então você manipula essa informação, porque, como você disse, antes eles queriam esconder isso. Então não era interessante, de forma alguma, fazer esse alarde. Nos tempos atuais, talvez, você começa a distribuir um pouco mais dessas informações, o Pentágono distribui aqui e tal. E aí eu já penso no motivo que eles estão distribuindo essas informações. Porque qual o interesse que eles têm agora? Já vai para aquele outro lado da teoria da conspiração. Será que tem algo vindo e o interesse deles é agora distribuir informação para as pessoas já irem se acostumando com a notícia, com alguma notícia mais chocante em breve? Né? Porque tudo de uma vez é mais chocante. Então tem muito dessa percepção. Então quando a particular começa a se interessar e embrenhar nesse sentido, o governo começa a se tornar pressionado a distribuir alguma informação. Porque se o particular, no meu entender, descobre e o governo sempre alegou não saber de nada, o governo se torna mentiroso e o público começa a não querer acreditar mais no governo, né? Mais ainda do que já existe. 2, o governo é taxado de incompetente, gastar milhões de dinheiro público e não descobrir nada enquanto alguém foi lá estudar.
Foi exatamente isso que aconteceu, cara. A CIA, nos anos 70, ela foi completamente desmantelada e desacreditada e jogaram ela pra queimar no fogo, cara. Por causa que eles ficaram tentando abafar esses casos e eles não conseguiam. Mas, ó, não a todos os casos que são explicados. Ó, aconteceu em 52... O que alguns blips misteriosos que foram pegos pelo radar do Aeroporto Nacional de Washington e da base da Força Aérea em Andrews. E depois, em 27 de julho, um mês depois, os mesmos blips misteriosos voltaram a aparecer. E a Casa Branca começou a ficar encafifada com isso, né? O que são esses blips misteriosos nos radares do país inteiro? Então, o general Charles Cabell, que é o diretor de inteligência das Forças Aéreas Americanas, ele foi chamado para dar início ao projeto Blue Book. O projeto Blue Book é o projeto de investigação de OVNI mais famoso da CIA, né? E a parada deles era tentar pegar espião soviético. Mas eles iam caso por caso, tratando com a maior seriedade, fazendo toda uma investigação. E eles usavam para fazer essa investigação o Office of Current Intelligence, OCI, dentro do Office of Scientific Intelligence, que é o OSI. Essas siglas vão ser importantes depois para você entender como que esses departamentos vão brigar entre si, né? Mas eles todos juntos, ali auxiliando na pesquisa dos OVNIs, eles conseguiam explicar 90% deles, mas ficaram 701 relatos sem explicação. E o Conselho de Cientistas Escalado não conseguiu criar o National Security Council Intelligence Directive, ou NCID, como se fosse um pacote especial que você pede para os senadores e os congressistas americanos para te dar um mega budget para você levar isso mais a sério. porque eles não conseguiam explicar esse 701. Então, esses relatos começaram a ficar sem explicação, mas eles também não conseguiam relacionar os russos. Então, devagarzinho, o interesse dos políticos americanos foi diminuindo e esse Project Blue Book foi ficando na surdina, foi ficando por trás das cortinas, né?
Eu acho isso interessante se a gente for pensar o seguinte, tentar imaginar aqui que não existe nenhuma teoria da conspiração, que o governo realmente tá tentando investigar e tá tentando revelar pro público, só não revela algo que seja de extrema crítica relacionada à defesa ou coisa nesse sentido. Vamos tentar imaginar que existe todo mundo, tipo, tem unicórnios, etc. Se a gente for pensar que milhões são gastos pra você chegar a nenhuma conclusão, cara, eu acho que isso é frustrante. E mais do que isso, isso caindo na opinião pública, eu acho que isso é extremamente complicado. Então isso pode ser uma boa explicação do porquê que o governo não investe mais nesse tipo de pesquisa. Seria como, por exemplo, vamos tentar a Idade Média, vamos chutar uma Idade Média maluca aí, ou algo até mais antigamente. Você tentar pegar um fenômeno que esteja muito além das capacidades deles de tentar investigar e você, tipo, queimar verba de boi e trigo e pra ficar alimentando gente pra tentar descobrir algo que tá muito distante da capacidade. Tipo, é desnecessário. É o tipo de coisa que, cara, não vai valer de nada. É um fenômeno que está ali, a gente sabe que tá ali e a gente não tem como descobrir o que é. Simplesmente, desistimos. Foda-se. A gente não sabe o que é. Vou me preocupar com o meu outro país que tá ali, que tá tentando me invadir. Do outro lado, os bárbaros estão tentando invadir. Essa galera tá tentando dar um golpe de Estado. Né? Eu acho que faz sentido, nesse olhar, a gente imaginar o porquê que esses projetos param e eles não vão pra frente, né? Se a gente for olhar assim.
Pior ainda, Andrei, esses projetos, eles estavam servindo como tapa-buraco na CIA, porque assim, mais ou menos ali em 55, as forças aéreas tinham muitos projetos de avião de espionagem, né? Especialmente um que chamava U-2, uhum. Que é, vendo aí, daí o nome da banda U-2, né? Que eram voos com pilotos comerciais de tráfego aéreo controlados. Eles começaram a relatar que eles estavam vendo vários desses U-2 indo e vindo, mas naquela época pra galera era OVNI, eles não sabiam que era U-2, né? O que a Força Aérea fazia? Eles faziam esses testes de U-2, mas como era arma secreta, eles tinham que encobrir, eles jogavam pro projeto Blue Book pra dar um gigné na galera. Ó, o piloto comercial viu um U-2 passando, fala pra ele que é balão meteorológico. Olha, o outro carinha ali que mora no pé da montanha viu um U-2 ali passando. Fala que é o fenômeno meteorológico. E assim, o projeto Blue Book ia tapando esses buracos que a Força Aérea ia fazendo com esses testes de arma secreta. Teve um levantamento do projeto Oxcart, que também era conhecido como projeto Blackbird. A galera acho que vai reconhecer melhor como projeto Blackbird. Mais de metade de todos os OVNIs que o Blue Book estava investigando eram, na verdade, testes da Força Aérea com tecnologia americana. Cara, isso vai lembrar a galera que assistia Arquivo X, de vários episódios de Arquivo X, que era assim, que o Mulder ia investigar uma parada que parecia sobrenatural, que parecia ser de outro planeta, e depois, no final, ele descobria que era o próprio governo americano encobrindo seus projetos secretos para que a Rússia não descobrisse que eles estavam inventando tecnologia nova, né?
Sim, sim. Eu acho que o segundo ou terceiro episódio da primeira temporada do Arquivo X é isso. É um caso desse.
Em 53, o físico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, ele montou um painel de estudo ufológico chamado de Painel de Robertson. Esse painel, cara, ele é importantíssimo, porque ele vai ser as balas do revólver dos ufólogos no futuro. Vai todo mundo cair de pau atrás desse painel de Robertson. Uhum. Esse painel, ele foi incorporado aos projetos de OVNI, então ele tava com o Blackbird, tava com o Oxcart, tava com o Blue Book, e ele ajudava a identificar o que eram os fenômenos, porque até a Força Aérea tinha dificuldade de dizer o que era o U-2, o que era balão meteorológico. Já em 56, a Força Aérea considerava só 4% dos avistamentos como inexplicáveis, né? E o ex-diretor do Blue Book, então, ele resolveu revelar o projeto a público e ele causou mega furor quando ele fez isso, né? Uhum. Só que ele não revelou o relatório do painel de Robertson. Então ele revelou, olha, é isso mesmo, a gente investiga a caso de OVNI, a gente descarta os casos que não são reais e a gente descarta todos os casos no relatório de Robertson. Só que daí ele ficou quietinho. Ele não soltou qual era o relatório. Uhum. E até hoje a gente não sabe, que ele é mantido em sigilo. Então a gente nunca vai saber se esses 4% que eles falam que é inexplicável é realmente 4%, ou é um número muito maior. A gente nunca vai saber se esse negócio de eles estarem encobrindo o projeto do U2 é realmente isso, ou se a CIA tá usando isso como desculpa pra fingir que não tá vendo OVNI, né? Às vezes você não sabe explicar o OVNI, não sabe o que ele é, então você fala, isso é um projeto secreto americano, então a gente não pode te contar ainda o que é, mas no futuro a gente conta, entendeu?
Uhum,
a gente nunca vai saber que partes dessa história que eu tô contando aqui é verdade e que parte de que é a balela da CIA tentando enganar a gente.
Sim, começa a se misturar também, né?
É bem difícil saber, cara. Até porque tudo isso que eu tô contando aqui, cara, tudo isso é documento aberto da CIA sobre as histórias dessas investigações que a gente tem hoje.
Imagina os fechados.
Exato. Eles só estão contando pra gente o que eles querem que eles saibam na versão deles. Então a gente tem que sempre ter esse viés de confirmação na cabeça.
Isso é sempre o que vem primeiro na cabeça de todo teórico de conspiração. Pô, se o governo tá contando, é um vazamento que eles previram e é melhor contar antes que dê merda. 2, vamos jogar alguma coisa aqui porque precisa, sabe? Encontraram, como vocês falaram, encontraram aqui uma informação de dinheiro, a gente tem que dar alguma satisfação. No geral, o governo não dá as coisas de mão beijada. É muito secreto, muito escondido. Então, sempre, a gente nunca confia no governo. É incrível. O governo é sempre o vilão.
Sabe o que eu acho engraçado? Eu vou fazer um comentário a partir disso do Rafael, que é interessante porque, por causa do Twin Peaks, a gente tem o protagonista, ele é um cara da FBI, né? Ele é um cara tudo bonzinho, etc. O FBI não é tratado como vilão, apesar de ter alguns agentes do FBI que são mais encrenqueiros. E isso vai influenciar o Arquivo X mais pra frente, né? O Arquivo X vai, anos depois, vai estrear graças ao sucesso do Twin Peaks. E eu acho engraçado que de lá pra cá, o FBI sempre se tornou o vilão. Eu percebi isso. Eu não sei porquê, eu achei curioso porque... E eu não tô falando que o FBI representa mais ou menos ali o sistema, né? O governo, porque... Mesmo quando você tá vendo uma narrativa policial em que o protagonista é o policial da história, ele tem que enfrentar alguém do FBI, que o FBI tá tentando esconder alguma coisa, é o cara que tá, tipo, tem com umas artimanhas e tal. Eu acho isso interessante, como isso se reflete na cultura pop.
Mas, ó, Andrei, sabe por que a gente trata o governo tão como antítese assim?
Porque ele é um grande filho da puta, provavelmente.
Também. Mas conta pros ouvintes o caso das irmãs Meyer e a gente vai começar a entender melhor como que a CIA e o FBI pegou esse estigma negativo.
Bem, a gente tá falando aqui de 1955, então o governo já investigava coisas nesse sentido e esse caso ficou conhecido como o incidente do código de rádio. O que aconteceu? Existiam duas irmãs, a Mildred e a Mary Meyer, que moravam em Chicago, e elas relataram ao jornal Journal of Space Flight suas experiências com UFOs, né, com ufologia, incluindo a gravação de um suposto sinal de rádio no qual um código teria sido captado. As irmãs gravaram o sinal e operadoras de rádio locais também alegaram terem ouvido esse mesmo sinal. A OSI pegou a gravação do Journal e um oficial da Força Aérea, o Mr. Walker, olha que nome de conspiração, né? Encontrou com essas irmãs, né? A OSI revelou, acabou relatando aos jornais, que não era nada demais, era apenas um código Morse mandado por rádios amadores. É aí que, interessados no caso, o ufólogo Leon Davidson entrevistou as irmãs em 57. Ele achou o caso muito estranho e pediu as gravações, além da identificação do oficial que falou com elas. O relatório da análise da gravação e o nome dos cientistas que fizeram a análise e por aí vai. A OSI apenas deu algumas informações mega vagas, dizendo que a Força Aérea tinha investigado e fechado o caso. O governo tá querendo se livrar daquela história. O Davidson, então, escreveu para a Força Aérea perguntando sobre as mesmas coisas que ele perguntou para as irmãs. E foi quando que ele descobriu que a Força Aérea nunca tinha analisado sequer as gravações. Não existia nenhum Mr. Walker e de nada sabia sobre o caso. Parece que não tinham investigado nada mesmo. A Força Aérea e a CIA entraram em um dilema nesse caso, tentando pacificar esse Davidson, e dois agentes da CIA disfarçados entraram em contato com ele e prometeram lhe dar as gravações se ele parasse suas investigações. Em outra tentativa, a CIA vestiu um de seus agentes com uniformes da Força Aérea, usando identidade falsa, se encontrou encontrou com o Davidson. O agente disfarçado lhe assegurou que não havia nada de secreto, estava tudo bem, que era apenas um grande mal-entendido, pois diferentes partes da hierarquia da Força Aérea tinham acesso a diferentes informações, que teria se perdido ali naquele mar de dados. E Davidson foi até os jornais relatar o caso para pressionar a CIA. Essa disse que não havia nada demais nas gravações e teriam sido destruídas em um processo de rotina padrão para liberarem seu armazém. Isso me lembra muito aqueles relatos, acho que vocês vão gostar do que eu vou falar agora, principalmente o Rafael, dos Homens de Preto.
A CIA mandou um oficial vestido de Força Aérea, que não era da Força Aérea, pra roubar a gravação do código, depois mentiu falando que era da Força Aérea, depois ainda colocou outros agentes disfarçados pra falar com o ufólogo. Olha a bagunça que os caras estavam fazendo. Parece muito plot de série do Arquivo X mesmo, né?
Sim, sim, com certeza. E você consegue... A cultura pop já investiu tanto nesse tipo de história. Cara, é muito comum, né, a gente ver esse tipo de coisa. A gente imaginar, pelo menos... Tem muitos relatos a mais do tipo. E aí, a gente nunca vai saber se são reais ou não mais pra frente, mas os relatos vão começar a aparecer e pipocar bastante. Essa coisa do governo desmentir, chegar um agente que ninguém sabe quem é pra falar, melhor você ficar quietinho. Por que você não me manda essas informações? E por aí vai.
Esse caso das irmãs Meyer, a gente sabe que é verdade e que a CIA realmente fez a cagada de colocar a gente disfarçado de Mr. Walker, fez toda essa pataguada, porque anos depois a CIA teve que pedir desculpas para a irmã Meyer. Colou toda uma reformulação da CIA, trocaram o head da CIA, trocaram praticamente a CIA inteira, e ela foi pedindo desculpa para vários desses casos e admitindo a cagada. Então a gente sabe de verdade que esse caso ocorreu, eles realmente usaram agentes disfarçados pra enganar as irmãs, pra enganar o ufólogo. Nunca mais a gente vai saber o que eram essas gravações, porque eles mentiram dizendo que tinham destruído as gravações, e a gente nunca vai saber se eles realmente destruíram ou não, né? Nunca vai saber o que aconteceu com isso.
Rapaz, é aquilo. O governo, né, cara? O governo é... Eu acho engraçado, no caso dos Estados Unidos, talvez não engraçado, mas curioso, é que apesar do presidente ter um cargo que supostamente mandaria, a gente aqui no Brasil vê muito nesse sentido, né? O presidente é o cabeça, faz os caô todo. Nos Estados Unidos tem muita coisa, principalmente quando a gente tá falando da CIA, que os diretores, eles têm uma influência muito maior, muito mais importante até do que o presidente. Não cabe o presidente nessas coisas, né, Lucas? Fala aí.
Não, sim. Tanto é que, às vezes, o presidente pede relatórios para a CIA sobre assuntos que vêm em pauta durante a presidência dele, que ele nem sabia que existia. Por exemplo, vai ter o caso do Truman. O presidente Truman vai pedir para a CIA: cara, a gente realmente investiga OVNI? Eu não estava sabendo. O que a gente tem de arquivo de OVNI? Porque ele nem sequer sabia desses projetos todos que a gente está mencionando aqui agora. Então, às vezes, o presidente nem sabe o que está rolando. Você tem... São órgãos diferentes do governo e é só quem está lá dentro mesmo que sabe o que está acontecendo, né?
É um raciocínio natural, porque se você for pensar, é um civil que de 4 em 4 anos, ou de 8, se o cara se reeleger, vai permanecer ali, né? E a gente tem diversas dessas investigações da CIA, do Pentágono. O Lucas pode até confirmar pra mim que você precisa de décadas pra serem liberadas a público, né? Tem uma pá de documento hoje que tá saindo, e tipo, de décadas atrás, que é quando eles podem ser liberados.
Os diretores da CIA, da FBI, esse pessoal, principalmente da CIA, eles não são selecionados, escolhidos pelo presidente, eles têm independência? Como é que funciona mais ou menos isso aí? Porque, assim... Tudo bem, o presidente não sabe de tudo porque ele é modificado a cada 4 anos e tal. Mas, olhando o Brasil, a cada 4 anos, quando muda o presidente, os ministros, essa galera toda muda também, porque ele vai colocar os chegados de confiança dele, os quem tá devendo os favores. Nos Estados Unidos, essa galera permanece, esses diretores da CIA,
eles permanecem? Eles permanecem por bastante tempo. Normalmente, eles são apontados quando acontece alguma coisa muito grande. Por exemplo, tá tendo corrida espacial, então você vai colocar o cara que você sabe que ele é engenheiro, sabe que ele é foda, mas que ele também é chegado com os políticos, você vai colocar ele na frente daquele programa espacial, entendeu? E esse cara vai ficar um tempão lá, né? Só vai mudar esse cara se algum dia ele fizer uma cagada muito grande ou tiver necessidade de fazer uma mudança muito grande, né? Então eles vão ficando, cara. E a gente da CIA, esse tipo de coisa, eles vão vindo de baixo, eles vão vindo da academia deles de agência, né? Então... Eles vão subindo de cargo, vão ganhando cargo administrativo, a pessoa faz a carreira de agente da CIA. Ele tá ali 30, 40 anos ali e o presidente nunca ouviu falar no cara, né? Você só vai ouvir falar do cara se algum desses casos estourar depois. Esse das irmãs Meyer, a gente só descobriu porque a CIA liberou documentos em 2013 sobre eles. Então, até 2013, a gente tinha os relatos das irmãs Meyer, a gente tinha os relatos do ufólogo Davidson, mas a gente nunca sabia realmente o que aconteceu. Agora, a gente sabe exatamente o que a CIA quer que a gente saiba que aconteceu, né? Mas esse não é o único caso da CIA fazendo cagada, cara. Tem também o caso do Major Cahill.
Como é que foi isso aí?
O Major Cahill foi mais ou menos assim. Em novembro de 57, a OSI pediu pro centro de contato da CIA, o centro de contato da CIA é o que fala com o público geral, que fala com a imprensa, pra obter fotos tiradas por Rafael Meyer, que é um fotógrafo do canal de TV local em Cleveland. As fotos que foram tiradas por esse fotógrafo eram de um OVNI avistado em 52. Eram 5 fotos, aparentemente o Meyer entregou elas pro oficial da CIA, né? Em 12 de dezembro de 57, outro oficial, chamado Rezan, retornou as fotos pro Meyer sem fazer nenhum comentário. Ele só, ó, obrigado pelas fotos, tá aqui 5 anos depois, a gente tá te dando elas de volta. Do nada, assim. E o Meyer, ele ficou meio encafifado com isso, né? Ele percebeu que essas fotos eram cópias, não eram as fotos originais. E ele ficou em dúvida, né? Por que que demorou tanto tempo? E qual que era a avaliação que o Rezan tinha feito das fotos, né? O que que eles concluíram com isso? E ele perguntou pro Rezan se podia fazer um programa na TV sobre o fato de que a CIA estaria interessada em fotos sobre OVNI. O Rezan pediu para que mantivesse o sigilo e não contasse para ninguém, ó, fica quietinho, não fala para ninguém que pediu essas fotos para você. Aí o Major Cahill, que é um ex-aviador da Marinha, ele era muito interessado em caso de OVNI, e ele ficava atento dentro da Marinha e com os contatos políticos e de influência dele, tentando sempre receber notícias internas sobre esse tipo de caso. Ele ouviu falar desse caso internamente e ele pediu que a CIA confirmasse para ele o envolvimento do Hazen. A CIA recusou a confirmar o caso e começou a ameaçar tanto o fotógrafo quanto o Meyer. Ah, os dois foram a público, então, denunciar a CIA, que a CIA estaria tentando esconder o caso de avistamento de OVNI e negar seu interesse, tentando silenciar a testemunha. E, cara, desde então, o Davidson, o Kiro e vários outros ufólogos e figuras públicas de dentro do governo começaram a lutar pela liberação desses relatórios. Eles querem principalmente aquele relatório do painel de Robson, que eu falei lá atrás. Teria todas essas fotos, todas as análises desse tipo de caso ufológico, né? Então, aparentemente, eles pegaram as fotos, devolveram outras fotos e ninguém sabe o que aconteceu, cara. Ninguém sabe por quê, ninguém sabe o que aconteceu. E se você perguntasse pra eles, eles se intimidavam e tentavam te silenciar à base do medo. Pra você ver, cara.
É, rapaz.
Quando eu falo, eu falo.
O engraçado é que a CIA tenta silenciar essa galera, ameaça essa galera, não conta o porquê pediu as fotos. Aí o cara mete a boca no trombone no canal de TV dele do mesmo jeito, o povo fica sabendo do mesmo jeito. E a diferença é que, em vez da CIA tá controlando a informação, agora ela virou a vilã da história, né? Uhum. Então, você pode ver que eles não tinham muito a noção de como fazer a gestão desse tipo de caso, né? De como fazer ali o public relations desse tipo de caso.
Verdade. Se a gente for pular agora para a década de 60, o comitê de O'Brien, encabeçado pelo Dr. Brian O'Brien, é um nome muito engraçado.
Cara, que nome maneiro, cara. O nome do cara é Brian O'Brien.
Então, esse comitê foi formado pela Força Aérea Americana, que incluiu vários cientistas, inclusive o renomado Carl Sagan. Olha aí, Carl Sagan. Beijo pros seus dragões.
A ideia desse comitê, cara, era pegar tudo isso que eles tinham de Blue Book, de Sign, Blackbird, fazer um mega resumão aberto ao público e omitir uma opinião, assim, de pessoas não relacionadas, de pessoas neutras, ou pessoas até que são a favor de OVNIs, a favor de ufologia, justamente pra tentar dizer que, olha, não é tudo isso, não precisa fazer teoria da conspiração. E esse comitê de O'Brien, ele vai falar, então, justamente isso. Ah, não tem nada a ver, esses OVNIs são facilmente explicados, isso tudo é teoria da conspiração, vamos tentar não ficar sensacionalizando isso, né?
Uhum.
Mas eles emitiram o que a gente chama de relatório de Condon, que é esse relatório desbancando tudo e pedindo fechamento do Blue Book. Só que esse relatório de Condon, ele não convenceu muita gente, não. Ah, teve, por exemplo, o William Spound, né, cara?
A gente vai ver, inclusive, que é interessante como, conforme a gente vai avançando na história, além de você ter toda essa coisa da briga do governo com os teóricos de conspiração, você vai ver briga de governo com governo também. Isso eu acho interessante, né? Parece que também eles não... Tipo assim, obviamente que existe uma série de demandas ali que, por exemplo, não, você obviamente não vai revelar muita coisa ao público, esse tipo de coisa, mas parece que há também tipo um pouco dessa briga, que você vai mexer com CIA e vai mexer com outros setores do governo. Isso é bacana também de salientar. E apesar de estarem empolgados com os novos avistamentos, eles acabaram não sendo muito convencidos por esse relatório Condon e acabaram pedindo o relatório de Robertson, que seria aí o relatório que teria algumas coisas mais abertas. E, em 1975, William Spalding, chefe do pequeno grupo ufológico Ground Saucer Watch, o GSW, que também é um nome maravilhoso, né, cara? Teve seu pedido aceito e acabou recebendo seu almejado relatório Robertson.
Cara, aí eu gostaria de fazer uma vírgula rapidinho.
O quê?
Que nego tá atrás desse relatório Robertson fazem 20 anos, né? De 55 a 75. E eles deram pra um grupo nada a ver de ufologista pequeno, assim, falaram, quer saber? Tá aqui, então.
Vocês estão reclamando pra caralho também, né? Toma aqui.
Toma aqui. É, foi muito do nada, assim, cara. Tipo, não foram as pessoas top, as pessoas mais conhecidas que receberam. Foi um grupinho pequeno, amador.
Sim, sim, exatamente. E aí, o que que acontece? William Spalding, que ele era chefe desse pequeno grupo, ele falou que esse relatório era falso. Foi aí que ele entra na justiça contra a CIA, pedindo todos os documentos que a CIA tinha relacionados a OVNI. E a própria CIA promoveu uma procura geral e produziu 355 documentos de 900 páginas. E hoje a gente sabe que ao menos 57 documentos não foram dados ao grupo de Spalding para proteger suas fontes. E a mídia tratou o relatório de forma tão estrondosa que até um almirante, o Standef Turner, que era diretor da central de inteligência, que ligava todas as agências, ele ficou preocupado. Na época, esses oficiais disseram que não havia interesse da CIA em OVNI, além das investigações esporádicas e sem relevância. Só que durante os anos 70 e 80, a CIA deixou o tópico OVNI de lado e estudou outras paradas. Parece que houve uma mudança de interesse, ou parece que houve uma mudança de, vamos tentar aqui despistar com alguma coisa, né? É que aí a gente tem aí o MK Ultra, que a gente também tem um episódio.
É sempre assim, né? Eles adotam primeiro uma postura de negação, negar, desmentir, falar que não existe. Depois essa pressão aumenta, essa pressão vai, a curiosidade vai aflorando, as teorias da conspiração vão crescendo. E depois eles liberam os documentos e minimizam, não é bem assim, era mais ou menos, mas não existiu. Tô esperando o dia que eles vão aceitar o caso de Roosevelt. Vão falar que realmente caiu um lance aí, mas era um cachorro e um gorila vindo da Rússia.
Caralho!
Quase isso, Rafael. Cara, quase isso, ó. Nos anos 90, teve grupo de teoria da conspiração que conseguiu gerar um buzz tão grande em torno do caso Roosevelt que eles lançaram um grupo de documentos chamado Circa 984, que era como se fosse evidência de que o presidente Truman formou um comitê ultra secreto, que a galera chamava de Majestic 12, né? Majestic 12.
Que a gente abordou no episódio 52 do Mundo Frio Confidencial, vão lá escutar também.
É, que ele dizia que o Truman tinha feito esse comitê pra capturar e estudar os destroços de Roswell. Só que em 94, as forças aéreas soltaram um relatório dizendo que era quase isso. Que realmente tinha destroços capturados em Roswell de 47, mas que esses eram um projeto de um balão de espionagem ultra secreto chamado Project Mogul, feito para monitorar testes nucleares secretos dos soviéticos. Então, tipo, parece que realmente rolou de cair destroço, mas que eles não estavam a fim de contar para os soviéticos que eles tinham essa tecnologia de espionagem. Então, eles não ficavam falando sobre o que eram os destroços, né? Então, a gente não sabe se eles estão inventando isso para encobrir Roosevelt ou se é realmente isso que aconteceu agora, né? A gente fica aí que no meio termo.
Caraca, mas aí é aquele esquema, né? O cara, eles falam que tinha, mas não assume que é o que era. E você, como você disse, tu não sabe se eles mandaram um caô pra calar a galera ou se realmente caiu alguma coisa e estão minimizando o que caiu. Cara,
se eu fosse chutar, eu diria que, sendo bem sincero, eu acho que nem eles meio que sabiam o que estavam fazendo também, cara. Muito esquisito.
Eu desespero. Porra, um negócio inédito. Alguém fala assim, ó, caiu o bagulho. O que que eu falo? Na toa que, quando a gente gravou o episódio sobre Roosevelt, a gente fala que os militares, no primeiro dia, no segundo dia, eles afirmam que caiu alguma coisa. Né? Caiu alguma coisa estranha que não sabia.
E aí eles mudam, né?
Um dia depois, dois, três dias depois, eles... Não, ó, foi um balão meteorológico, normal, nada a ver, tudo certo, isso é. Os caras não sabem o que tá acontecendo também, não tinha um protocolo.
Sim.
Hoje em dia você tem todo um protocolo, né?
Sim,
tem alguns até muito estranhos que são conhecidos, protocolo de invasão, de primeiro contato, não sei o quê. Então tem todo um protocolo que tem toda uma galera que deve estudar o que vai ser feito ou deixar de ser feito.
Mas ó, só pra galera não ficar acreditando em hoax, o Circa 84 já provado que é falso, tá? Esses documentos que provavam o Majestic 12, eles na verdade eram colagem de diversos outros documentos oficiais, remendo e só trocando nome e data deles, sabe? Então a gente realmente não sabe direito o que aconteceu em Roswell, Mas o Circa 1984 também não é o caminho pra descobrir. A gente já sabe que isso daí não vai dar em nada.
Exatamente, exatamente. Bem, como a gente já falou bastante do Majestic 12, Eisenhower e por aí vai, vai lá escutar aquele episódio e a gente vai pular isso pra gente ser mais rápido.
Eu acho só legal comentar que hoje em dia a CIA, ela entrou na brincadeira. Ela já, em vez de ficar escondendo, ela tem páginas para ufólogos dentro do site oficial da CIA. Ela tem um guia de como investigar um disco voador. Ela tem uma página que chama 5 artigos que o Mulder adoraria ler. E uma outra página que ela chama de 5 documentos que a gente Scully adoraria obter. Ela tem uma página só de que ela chama de arquivos da CIA de arquivos X. Então eles meio que adotaram essa brincadeira da ufologia pra dentro de casa, assim, porque eu acho que é melhor eles tratarem na brincadeira e não levar eles mesmos tão a sérios do que eles ficarem tentando fazer sigilo e dar corda pra teoria da conspiração, né?
É algo inteligente, né? Como a gente tá falando, controle de narrativa, né? Uhum. A gente precisa abraçar, a gente não pode continuar com a mesma estratégia da década de 50, né, mano? Tem que mudar.
Então, ó, fica aí o link na página pro ouvinte que quiser ser um investigador de disco voador que consegue mandar o seu relatório pra CIA com carimbo da CIA. Fica aí, então, a dica de como fazer isso.
Exatamente. Ah, mas eu vou dar a dica que se você já escuta Mundo Free Confidencial, você já está apto a investigar discos voadores. Isso aí já...
Se mandar documento pra CIA, que nada, manda pra gente, que a gente aqui é muito mais confiável.
Pode, pode. Bigelow ou cacete? Que... É isso aqui, grupos de investigação independente, nada de setor público, nada de setor privado. Isso aí tudo vai meter a mão no nosso rabo. A gente pode falar um pouquinho sobre alguns projetos que eles não são secretos sobre vida alienígena, já que os secretos a gente não sabe. A gente só especula. Em 1960, existiu o projeto OSMA, que foi financiado pelo National Science Foundation, né? A Fundação da Ciência Nacional, que é uma agência federal que foi criada na década de 50. E nesse projeto foram 2 milhões de dólares... apenas para a busca científica de sinais de transmissões de rádio inteligente de outros mundos. Eles usavam os telescópios de observação do Banco Verde. Enfim, a ideia deles era fazer varreduras de áudio tentando procurar aí alguma coisa que eles talvez tivessem dito do espaço. Eu acho que é interessante porque a gente depois vai ter aí esse programa 7, que fica bem mais famoso, década de 70, que ele vai sobreviver da década de 70 até a década de 90, meados de 70 até meados de 90. E foi a única vez que houve uma busca de inteligência extraterrestre. Porque até agora, vamos diferenciar. É claro que a gente está falando aqui de OVNIs, né? Então o OVNI vai muito além de vida inteligente. A gente não sabe o que é. Pode ser objeto voador não identificado, pode ser exatamente algum fenômeno meteorológico, pode ser um drone vindo do futuro, seja lá o que for, né? Mas esse, em específico, procurava vida inteligente em outros planetas, né? E foram destinados até 12 bilhões de dólares por ano para pesquisas usando antenas, Arecibo e Golden Stone. E por volta da década de 90, o programa 7 do governo, sediado dentro da pesquisa AMES da NASA, foi renomeado como o Inquérito de Micro-ondas de Alta Resolução. Era nada mais é do que um radiozão da galera.
É, um mega, mega, mega rádio. Só fazendo uma correção, são 12 milhões por ano, não 12 bilhões, senão puta que pariu, né?
Ah, não. Não tem nenhum.
Tinha que ter achado. 12 bilhões, tem que achar.
O Projeto 7, ele morreu, ele reviveu, ele morreu de novo. De vira e volta, o Senado cortava o budget dele, depois dava de volta. Hoje em dia, ele vive da vontade da galera, que é entusiasta, de manter a coisa continuando. Então, se você é entusiasta e você quer participar do Projeto 7, você pode destinar a capacidade de computação do seu computador de casa para fazer conta pro Projeto 7. E você vai no site do Projeto 7, você preenche as fichas, você participa dele. Mas ele não é mais do governo americano, ele ficou meio ridicularizado, assim, no Congresso.
É, porque foram 20 anos aí de investigação, né?
É.
Mas foi, tipo, teve algumas coisas legais na ficção científica. É, tem o filme Contato, que ele é adaptação do livro do Carl Sagan, e teve também aquele filme Maravitrash do... que é protagonista, é o Charlie Sheen. O nome é The Arrival, não confundir com o Arrival de hoje, que é o A Chegada. O nome é A Invasão, cara, que termina num combate ali em uma dessas mega painéis aí de antena de rádio gigante. E da década de 90, a gente tem o Instituto de Astrobiologia da NASA, que ele foi fundado em 98 E é um instituto que tem muitos projetos que visa investigar possibilidade de vida extraterrestre. Eles são um pouco mais pé no chão, na verdade. Eles pesquisam sobre vida alienígena no geral que esteja próximo da gente. Então eles pesquisam se houve vida em Marte, coisas nesse sentido, né? A coisa astrobiologia mesmo.
Tem um projeto legal, Andrei, desse Instituto de Astrobiologia da NASA, que chama Astrochicken von Neumann, ou Astrochicken. Astrochicken, que seria o frango espacial. É um projeto de lançar um robozinho biológico, assim, que ele misturaria tecnologia de ponta de biologia com robótica, e tipo, você manda ele pro espaço em um formato de ovo, assim, uma bolotona, e ele, usando energia de painel solar, ele vai se abrindo, e se abrindo por dentro, e se montando por dentro, e ele vai soltando vários ovos pra virarem sondas perto de outros planetas e se desenvolverem que nem ele. Seria tipo aquilo que a gente, que eu e o Rafael, a gente conversou bastante no nosso episódio sobre Foo Fighters, sobre as sondas que se reproduzem. Mas é um projeto real, cara, chama Astrochicken.
Imagina se no futuro eles mandam a galinha de volta e é aquela galinha do episódio piloto do Coragem com o Covarde, que mata todo mundo.
É o frango robô de verdade, né?
Pra vocês ouvintes, tem uma coisa muito interessante que a CIA, ela montou aí um passo a passo de como você pode investigar o seu próprio disco voador. Se você tiverem afim. E aqui, vamos lá. Número 1, estabeleça um grupo para investigar e avaliar as observações. Ó, já temos o nosso. Determinar os objetos de sua investigação. Então, acho que é interessante a gente focar no que a gente está investigando. Então, assim, é preciso foco. Força, foco e fé. Para você saber. Porque, por exemplo, você não pode pesquisar vida alienígena de Marte e tá de olho nos céus. Você tem que focar, é o ideal, eu acho, para a gente chegar em alguma conclusão. A gente tem que unir força para ir em algum ponto específico, né? Eu acho que isso seria interessante. Terceiro, consulte um especialista. Acho que é aí que as coisas vão meio que divergir um pouco. Quem você vai chamar? Alguém do governo? O pessoal do Mundo Freak pode ser considerado especialista?
Porra nenhuma.
Não fale assim, Rafael. Você acertou, cara.
De todos nós aqui, você é o mais especialista, Rafael.
Ah, então tá ótimo. Então agora eu tô seguro.
4. Criar um sistema de relatórios para organizar casos de entrada. Então você precisa organizar aquelas entries, né, de... Ah, beleza, a gente vai olhar pro céu? Vamos lá. Quando a gente olhar algo estranho, vamos tentar montar aí um formato... Como é que funcionaria os relatórios? Então vamos lá. Dia, a data que você viu, como é que eram as características, como é que ele se movimentava, por aí vai. Coisas nesse sentido. Acho que dá pra ser bem claro com relação a isso. Número 5, elimine os falsos positivos. Exatamente. Não adianta muita coisa a gente simplesmente sensacionalizar em cima de qualquer coisa. A gente precisa ser sério. Então a gente precisa descartar o falso positivo e partir pra cima. A gente tem que ficar de olho no que, de sério, na coisa toda. O que é o falso positivo? Pode ser meteoro, pode ser um trovão globular, que seja. Pode ser o quê? Um satélite visto a olho nu. Vênus, que às vezes a gente vê, por aí vai. Então a gente elimina esses falsos positivos. 6, desenvolver uma metodologia para identificar aeronaves comuns e outros fenômenos aéreos frequentemente confundidos com OVNIs. Se junta mais ou menos com o que eu falei anteriormente. O que, que não é? A gente tem que descobrir o que, que não é. Então, a gente, colocando ali o que poderia ser, a gente já sabe. 7, examine a documentação da testemunha. Então, caso tenha uma testemunha que não seja do grupo do projeto, você vai ali ver o relatório que ela foi mandar para você, algum documento que ela foi mandar para você, as fotos, né, vídeos e por aí vai. Precisa de um grande escrutínio. 8, conduzir experimentos controlados. Tem uma história muito legal que conta, é o caso Alberto Machado, que já gravou aqui o nosso episódio sobre o Chupacabra, muito bom por sinal. Ele fala de uma história, foi um daqueles projetos do Pablo Antigaço, que agora me foge o nome, vou deixar o link aí pra vocês escutarem, em que um desses episódios ele fala sobre uma guria que mandou uma foto e foi publicado em jornal e tal, e o cara foi na cidade, foi falar com a garota não quis falar com ele. É mais ou menos isso que eu lembro da parada. E aí, quando ele foi ver, ele passou por uma praça, viu um poste meio esquisito, tentou acertar ali um ângulo e descobriu que aquela foto era foto de um poste com a foto tirada pra cima. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, tem que experimentar, né? Como é que funciona? Conduzir experimentos controlados. Aquele OVNI apareceu ali, será que a gente pode influenciar de alguma maneira? Vamos pra lá de novo, vamos tentar ver os dias que aquilo aparece e por aí vai. 9, reúna testes, provas físicas e forenses. Tudo pode ser aí necessário para você montar aí o seu, a sua brincadeirinha ufológica aí. Fiquem de olho no que tá rolando. Tomem bastante cuidado com isso, tem que ser verdadeiro. Verdadeiro no sentido de, pode até não saber o que que é, mas tem que ser misterioso, né? Não pode ser algo mundano. Décimo, desencorajar os falsos relatos. É o tipo de coisa que a gente sempre bate na tecla. Gente, tem muito ufólogo ali com histórias incríveis, mas muito maluco também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. A gente não pode sensacionalizar em cima disso. Se, poxa, não tem problema cobrar alguma coisa, sei lá, de associado, vender revista, o que seja. Mas toma cuidado pra oferecer só o melhor tipo de conteúdo, cara. Senão vai acabar. O pessoal nunca mais vai levar a sério algo que você fez. Então, fica aí, tome cuidado aí com o que você tá jogando pra cima. E é isso, né? Fica aí as dicas da CIA.
Eu acho que a gente podia aproveitar que o Mundo Freak e os seus ouvintes é um universo enorme, juntar todas as nossas forças e criar aí uma tentativa nossa do nosso grupo ufológico. Aí, ouvintes, vocês que ouviram agora essas 10 etapas, tentem passar pelo crivo das 10 etapas, peguem seus relatos, peguem suas evidências, tentem encaixar ela nisso e manda pra gente. Quem sabe não rola um programa especial sobre isso.
Tô de bola. É que eu tô sem muito tempo, mas se bobear, depende de como for 2018, a gente pode montar aí um grupo de investigação mesmo, só sobre isso. De investigação, então a gente monta modelos de relatório, como é que a gente faz pra mandar e por aí vai. Seria bacana.
Sobre essa investigação governamental, eu tava vendo hoje mesmo sobre, quando tava procurando sobre essas notícias dos Estados Unidos e tal, e vi também que o Chile, além de ter muita dessas... O Chile e o México, por exemplo, além de ter muita notícia de TV, sensacionalismo, tem no Chile uma parte do um programa de governo oficial que pesquisa OVNIs, cara. Então, assim, não é só os Estados Unidos que pesquisam, ou a Rússia, ou essas grandes potências. Existem setores, verba séria, governamental, sobre essas coisas também. Que no Sul, na América do Sul, tem muito relato ufólogo. A gente tem um dos melhores aí no Brasil, com Operação Prato. Hoje tem relatos incríveis com o caso Varginha, que eu não acho que é UFO, mas tá dentro desse esquema governamental secreto. Então não é só Estados Unidos ou Rússia que vive isso, não. Então temos que dar essa atenção merecida para os casos nacionais.
Então o futuro da investigação ufológica é a iniciativa privada. O que você acha que pode sair daí, Lucas?
Eu acho que se essa galera conseguir verba, conseguir investidores que realmente topam, e parece que o Bigolô tem uma habilidade incrível para conseguir investidor de tudo quanto é lado, eu acho que o futuro é esse mesmo. Vão ser empresas competindo para ver quem consegue relatos ufológicos confiáveis, verificáveis e que nos digam coisas novas. Sobre tecnologia que a gente não tem, sobre exploração espacial, sobre espaço aéreo, sobre até mesmo aviação e engenharia. Então eu acho que o Bigolô é o pioneiro nisso, mas eu acho que a gente vai começar a ver daqui a pouco startups sobre ufologia. E
vai ser o Uber espacial.
Vai, cara, vai. E startup, você sabe, vem de tudo, né? Vem coisa boa, vem coisa ruim, vem maluquice. E vai ser o nosso crivo de consumidor que vota com a carteira de decidir quais desses projetos merecem a nossa atenção e o nosso investimento.
Mas esse negócio de startup espacial já não tem esse, um pouco desse da SpaceX, ele não é bem uma startup, né?
É uma startup só que de muito dinheiro, né? Com muita grana.
Exato. O cara já não vende essa promessa de passagem espacial.
A SpaceX é muito ainda exploração espacial. Como você chegar no espaço e colocar seu módulo espacial lá. Ela não tá preocupada em explicar coisas que a gente ainda não tem pra explicar. Ela tá preocupada em diminuir o custo de lançamento de foguete e colocar satélite e módulo espacial lá em órbita da Terra.
Não, sim, eu tô falando no sentido de estar nessa área espacial e você vender essa ideia.
Sim, sim. E, inclusive, a gente já vê a SpaceX se acunchimbrando com a NASA, se misturando bastante com a NASA, com diversos contratos, e ganhando tão relevância quanto a NASA, e você tá tendo agora uma explosão dessas empresas de exploração espacial, todas não governamentais, investimento privado, que vão tomar conta agora, porque os governos não estão vendo mais vantagem nesse tipo de pesquisa, não estão vendo mais benefício para isso, então eles não estão colocando mais dinheiro. Então vem a galera comercial agora com tudo, que vê a oportunidade que não está sendo pega, né?
Sim, com certeza. Mas, cara, eu acho que isso é uma posição interessante. Eu acho que o Rafael foi bem sagaz em citar a SpaceX, né, que teve a foto de um dos seus últimos experimentos, aí o pessoal tava falando que era óbvio, não era porra nenhuma, era porra de um foguete apenas.
Ah, cara, porra, olha só, rapidinho, deixa eu adicionar um negócio aqui. Aquele foguete da SpaceX, cara, aquilo é mó zoeira, porque não é possível que aquilo ali é... Por que não avisou antes? É, parece um pouco daquela notícia sobre o Havaí servir hoje.
Sim.
Rafael, isso é marketing, né, cara? Por que que o cara, ele combina com 3, 4 atores famosos que bombam no Twitter, de postar a foto no Twitter deles, da nave espacial lá passando pelo espaço aéreo, e fica todo mundo, nossa, o que será que é esse OVNI, Aí a SpaceX solta a nota falando, é o nosso foguete. É, isso é marketing, cara. Isso é exploração espacial em 2018, é isso. Você tem que engajar a galera na internet.
A NASA tentou fazer isso, mas o governo não faz tão bem. Então, é aquele esquema, né? Aquela notícia da Havaí não tem muito a ver aqui com o papo, mas tá falando de governo. Então, assim, eu tenho quase certeza que a gente vai ver em pouco tempo alguém falar que aquilo ali foi caso de hacker, cara. Ou foi invasão, porque não é possível que teve algum funcionário que apertou um botão e fez uma cagada tão grande, cara. Não é possível.
O Rafael tá se referindo ao que aconteceu no Havaí ontem, na data dessa gravação, que foi dia 13 de janeiro, que foi a questão do... De repente apareceu no SMS de toda a população havaiana, vão pro abrigo que tá vindo míssil. Porra, nesse momento de tensão, Kim Jong gordinho... O pessoal ficou com o cu na mão. Meu Deus, o que era? Foi falha de comunicação, sei lá, esqueceram de avisar que era teste.
Esses sistemas de emergência, eles são muito antigos. Aqui nos Estados Unidos, vira e volta da falso alarme de terremoto e de furacão, cara. Eles são tipo da década de 70, são extremamente antigos. Caraca, então
foi falar pra população que eles tinham 15 minutos até o míssil bater no Havaí. Aí, televisão, rádio, celular, todo mundo recebe uma mensagem falando que tá vindo um míssil.
É, cara.
Eu não sei como não teve gente que infartou, gente que saiu dando um tiro pro alto na rua.
Nego lá deu uma pirada, viu? Nego lá deu uma pirada, saiu na rua pelado.
Aqui na TV não saiu muitos detalhes, só saiu informação assim, não falou da reação. Mas eu imagino que deve ter sido uma merda federal, meu amigo, literalmente.
É, teve gente que tinha barco, que pegou o barco e tentou ir o mais longe possível ao mar. Teve, a galera deu uma pirada.
Qual vai ser aí o futuro da investigação aeroespacial? Vamos investigar aí, vamos, deixem aí suas apostas, SpaceX, Bigelow, eu não sei, eu pra mim, pode ser só fogo de palha, porque tem que dar lucro. Se não der lucro, não adianta muita coisa. Mas eu gosto dessas teorias, eu gosto. Enfim.
Eu fico imaginando, só pra finalizar, se uma empresa particular conseguir primeiro contato a alienígena, os governos vão ficar muito putos.
Será?
Seria bem legal.
Quem representa a Terra? Sou eu, o Big.
Ah, é isso, galera. Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigado pela sua participação, o Rafael Jacaúna.
Opa, é difícil gravar, mas quando a gente grava, a gente grava.
É, e muito obrigado também ao nosso queridíssimo Lucas Balaminuti.
Acreditem na CIA, só que não.
É isso, gente. Muito obrigado por ficarem até aqui. E é aquilo. Não olhem para trás.
O que é isso? É filme de galinha? Piu, 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 piu.